Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Pivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari, o espetáculo mais pedido, atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, espaço 2000, diariamente às 20 horas, sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 99120-3429 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 8 minutos, 8 e 8 da nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari, região metropolitana, Bahia, Brasil. É o programa aqui da voz, o programa aqui da vez. Estamos ao vivo pela rádio Líder FM 96,5, TV Baiana, canal 6.1 HD Digital, além dos nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Líder FM 96,5. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de quarta-feira, dia 22, né? Hoje é 22 de abril de 2026, e lembrando que já vão aí 526 anos desde a invasão, né? Com o cara de descobrimento do Brasil. É, meu amigo, foi um dia 22 de abril de 1500, né, que o Pedro Álvares Cabral, né, com a sua esquadrilha, chegou aqui ao litoral baiano, meu amigo, e disse que descobriu, né, o nosso país, o Brasil. Mas de lá para cá, nós fomos roubados e muito, as nossas riquezas passaram aí e muito para a coroa portuguesa, meu caro amigo Tairone.
Ô Mário, você sabia que teve um rei, um africano, inclusive ele é um antecessor de Mansa Musa, esqueci o nome dele agora, depois eu lembro, e que ele foi um dos primeiros homens a chegar aqui à América. Você sabia disso? É, a datação de Cabral, não Cabral, mas de Colombo, ela retarda em 200 anos depois que os portugueses chegaram aqui. Ou seja, já havia homens que acessavam esse continente, nosso continente aqui. Esse não foi o primeiro, mas você foi muito bem falar de invasão, de fato. Foi uma invasão em que uma civilização que estava mais avançada, belicamente falando, porque se você observa os povos pré-colombianos, e você estudou muito bem isso, Mário, você sabe do que eu estou falando, nós já tínhamos civilizações aqui que, por exemplo, já tinham um sistema de plantação, de irrigação, de esgotamento bastante avançado. Diga-se de passagem que a Europa da Idade Média era... tinham cidades pequenas e bastante sujas. 20 mil
habitantes, né?
Aqui nós tínhamos cidade com 70
mil habitantes. O Norte Clã tinha 200 mil habitantes com sistema de irrigação e esgotamento sanitário.
Esqueça tudo. Os caras tinham... Você vai ali em Machu Picchu, enfim, naquela região ali de cima, ali um pouco abaixo da América Central, você vai observar, Mário, construções em que até hoje o homem não entende como foi feito. Enfim, a própria África, o Egito, as pirâmides, até hoje a ciência ainda não entende como foi feito. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, percebemos que os povos daquela época eram bem mais evoluídos. Mas, infelizmente, os europeus acabaram se especializando mais na arte bélica. E aí, meu irmão, quem tem a força não tem jeito, né, Mário? Tem a hegemonia, a predominância, que saíram tomando tudo, tomaram o nosso país de assalto, até que chegamos aqui hoje para contar a história.
E se você for buscar a história um pouco dos astecas, você vai ver que eles esperavam, né, um grande salvador, e quando o Hernán Cortés chega, eles imaginavam que eram amigos, né, deram guarida ali, colocaram, deram todo um aconchego, e os caras com realmente...
Hernán Cortés
já tinha já domínio os cavalos, né, e aquilo ali facilitou muito
vencer
isso. E você trouxe aqui bem a questão, né, para fechar aqui e passar para o nosso entrevistado, o imperador Abubakari II. Abubakari II, imperador do Mali, né?
Isso,
que ele, Império de fato, do Mali. Império Mali, que chegou aqui antes mesmo de Cristóvão Colombo chegar às Américas em 1492.
O Império Mali, Mário, foi um império tão grande e produziu duas grandes figuras. Diz a história que o Mansa Musa, na verdade, Mansa é um título, né? Ele
Mussa
foi...
é o nome, né,
Deus? É Mussa é o nome.
Isso, então você falou no título, fala o nome,
né? Que inclusive o Abubakari também foi um Mansa, ele que foi um Mansa descobridor, né, desbravador. E infelizmente a história não é contada porque os europeus sequestraram ela, mas enfim.
Mas diz que a história é contada pelos vencedores, né?
De fato. Ele produziu, Mário, um homem mais rico de todo mundo, mas que pisou aqui na terra. Ele ainda foi mais rico do que Salomão. E olha que a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico,
de todos,
né, Mário? Isso. Mas ele foi tão rico que em uma passagem que ele tem, se eu não me engano, na Índia, ele desequilibra todo o sistema financeiro em 10 anos. Com um presente que deixou em ouro. Então, olha só. O ouro perdeu o valor, meu irmão. O homem botou ouro para perder o valor. E eu gosto de falar, Mário, porque foi um negro, né? Foi um negão, mano. E a gente vê a perspectiva de que negro é escravo. Para com isso, rapaz. O negro é descendente de reis e rainhas que imperaram e tiveram a predominância nesse mundo por muitos anos, Mário.
Mas vamos lá, 8 horas e 14 minutos, estamos aqui recebendo nos nossos estúdios Almir Garcia, coordenador da Defesa Civil aqui de Camaçari. Almir, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Contar Direto mais uma vez.
Bom dia, Mário, bom dia aos ouvintes da Líder, Tairone, e bom dia, Camaçari. Obrigado pela oportunidade, Mário, mais uma vez estar aqui conversando, dialogando, passando, atualizando, né, as nossas informações aqui da Defesa Civil no município.
Vamos lá, tem muitos assuntos, né, que serão discutidos aqui no nosso programa, mas o primeiro, Almir, foi a questão daquele incêndio, né, que ocorreu na última segunda-feira, dia 20, aqui em Camaçari. Um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão de reciclagem ali na Rua do Cedro, no Parque das Palmeiras. Isso. Queria te falar sobre esse incêndio, realmente, que assustou muito quem passava pelo local e também toda aqui a nossa região.
É, Mário, a gente recebeu, eu recebi a ligação 7 horas da noite, 19 horas, e aí eu entrei em contato com o meu gerente operacional, Júnior. Dá um pulinho, tá na base, tô, dá um pulinho aí rapidinho, que é próximo da gente, logo em seguida, que a base nossa ali é bem próxima da empresa. Chegamos lá, quando chegamos lá já tava um grau elevado, porque assim, material reciclado, você sabe, é plástico, é papel, é papelão.
Altamente inflamável.
Altamente inflamável, então pegou uma proporção, a gente automaticamente já isolamos a área, conversamos com os munícipes ali para se afastar, para a gente manter a segurança. Nesse meio termo, já tinha ligado também para a Coronel Maraci, inclusive ela estava de férias, deu um apoio muito grande, quero mandar um abraço aqui muito especial.
Pessoal
que é
do amiga, bombeiro, né?
É, Corpo de Bombeiro. Coronel Maraci, que é uma parceira e amiga mesmo. E automaticamente chegou os caminhões do Corpo de Bombeiro. Mas foi uma operação muito complexa, Mário. Foi uma operação gigantesca. A gente imediatamente, nossa equipe, já fomos olhar os galpões nas laterais, os galpões do fundo, porque essa fábrica de reciclagem, ela tem 5 galpões e estava totalmente carregada de material. Então, ali não era uma coisa pequena, era uma coisa de grande proporção.
Além das moradias, tem moradias também ali, né, Almir?
Temos moradias na parte da frente dos galpões, sendo que o vento estava ao contrário. Então, as moradias, quando a gente isolou, a gente conseguiu manter essa segurança. Já tinha uma equipe também conversando com os munícipes, tirando as pessoas. E aí a gente foi isolar as outras áreas. Pegamos alguns galpões que tinha material dentro, que tinha maquinária, ajudamos a fazer essa interlocução de lá, para tirar, até para manter o galpão aberto, para justamente, se caso agravasse para lá, a gente está com a segurança maior. Mas não foi fácil, viu,
Marcos? Então, foi um galpão, só um galpão, então.
Foram 5 galpões, a empresa tem 5 galpões. Só que na lateral dela, tem galpões na lateral e tem galpões no fundo dela. Então, assim, podia, do jeito que estava a proporção do fogo, altíssima escala, ele podia passar. Então, a gente trabalhou rápido. O Corpo de Bombeiro também, a gente fez uma parceria muito bacana lá. Botamos 3 frentes lá dentro do incêndio mesmo. E a equipe da gente operou no fundo. A Braskem mandou também o caminhão dela para dar o apoio. O COFIC também mandou.
Então, foi uma escala bem elevada.
Foi. Nós tínhamos 4 caminhões do Corpo de Bombeiro. Nós escalamos 8 pipas, botamos lá para dar o suporte. E conseguimos evacuar os galpões da lateral. No fundo tinha uma empresa também que trabalha com a melhoria de polietileno, que é um produto também que foi uma preocupação maior nossa, que a gente conseguiu também ajudar lá para tirar o material mais rápido possível. E fomos conduzindo aí a madrugada inteira. Não foi uma coisa. No outro dia nós passamos o dia ontem monitorando lá, com o rescaldo, dando apoio também ao Corpo de Bombeiro, como estamos também passamos essa noite. Hoje caiu uma chuva, já está mais estável, e a gente está aguardando sanar 100%, que é para a gente mandar os engenheiros para a gente fazer o levantamento dos galpões.
Mas inicialmente, para debelar esse incêndio, realmente foi precisa essa estrutura gigantesca, né, Almir?
Foi uma estrutura muito grande, viu, Mário? Foi
para você. Até porque o material, na verdade, ele é difícil de debelar, né?
E como é uma fase de reciclagem, o que é que acontece? A maioria do material, eles já estavam todos apertadinhos ali, já na cinta, já para. Então, o cara tinha um estoque muito grande. Dentro do galpão, a gente não tinha como entrar, porque o fogo já estava muito elevado, as estruturas já estavam começando. E aí a gente teve que fazer um trabalho, aquele trabalho de formiguinha mesmo, refrescando, indo pelo fundo. Botamos o jato do caminhão da Braskem, que tem um jato muito forte. A gente ficou refrescando a parte do fundo, que é justamente para não o fogo não passar para a empresa do fundo. A lateral a gente botou também 2 pipas, que justamente para fazer o mesmo processo, justamente para esfriar ali, para que não avançasse o fogo.
A pergunta de Tairone, qual foi, Tairone, você?
Ô Mário Augusto, primeiramente deixa eu saudar o grande Almir, ele que vem fazendo um bom trabalho aqui à frente. Você sabe muito bem, viu, Mário? Eu não tenho tido, não ia falar pudor, porque é uma palavra muito forte, mas eu não tenho tido melindres em fazer críticas a determinadas secretarias do governo de Caetano, e faço e farei, de fato. Mas darei também créditos quando a secretaria funcionar. E hoje, uma das secretarias que tem destaque dentro do governo é a Defesa Civil. Vem fazendo um ótimo trabalho. aqui com resposta rápida. Você lembra que nós criticamos a defesa civil do governo passado, né, Mário Augusto? É, aberração que era, mas melhorou muito, com uma equipe muito boa. E eu fiz uma pergunta na seguinte linha. Qual foi o motivo, o real motivo desse incêndio? O que foi que aconteceu? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? E depois, seria uma outra pergunta que eu queria fazer, você pode responder também. O que é que, na sua visão, tem a melhorar? O que é que vocês têm de aprimorar mais na defesa civil para combater ou até para evitar incêndios desse tipo? Se é informação, o conhecimento da população. Eu queria que você discorresse mais sobre isso.
Obrigado, Tarone. Pergunta importante. Obrigado também pelo elogio aí, que a gente tem buscado muito isso, trabalhando muito. Entramos na defesa civil no dia 29 de dezembro de 24. Foi o primeiro dia que eu pisei na defesa civil. Dali em diante, a defesa civil tem um fator que poucos conhecem, só quem está dentro. Ela é apaixonante. Porque você trabalhar com vidas, proteger vidas, cuidar, quem gosta de gente, então, graças a Deus, eu me identifiquei. Mas referente ao fogo, a gente está esperando agora finalizar o processo, que ainda está em fase lá de resfriamento, para a gente, o Corpo de Bombeiros vai entrar com a parte técnica, que é justamente os técnicos que vão fazer as perícias, para a gente saber realmente o que é que aconteceu, o porquê, o motivo desse incêndio. Mas de antemão, a gente já está fazendo também um levantamento de todas essas empresas que trabalham com reciclagem, né? Eu tenho um grande líder, né? Que é o Luiz Caetano, nosso prefeito, e o Dilson Magalhães. E automaticamente o prefeito, ele no dia, ligava o tempo inteiro, ele tem muita preocupação. O prefeito liga sempre 6 da manhã, 5 da manhã, está ligando, como é que foi a noite e tal. Mas graças a Deus a gente conseguiu montar uma estrutura. E no dia lá, a gente fez um isolamento assim, para entender, porque é o segundo caso, Mário. Não sei se você lembra que no ano passado nós tivemos um incêndio no polo de apoio também. Isso. Em uma empresa reciclagem, também de reciclagem, que foi, Tairone, uma coisa muito complexa também. Foi de alta escala, lá acho que ficaram 3 dias, não foi? 3 dias mais ou menos queimando. Então, assim, a gente vai partir agora para tentar chamar um empresário para ajudar, para que ele se organize, para que a gente consiga montar uma estrutura de segurança junto ao Corpo de Bombeiro e junto às instituições técnicas e preparadas, para que não aconteça mais isso. Porque é uma coisa que, graças a Deus, não teve vítima, mas poderia acontecer uma grande tragédia. Porque, como você mesmo disse, Mário, em frente ao galpão eram muitas residências.
Se o vento está em uma posição favorável.
E aí podia essa acontecer. Propagação, né? E referente à nossa estrutura, Tarani, respondendo sua segunda pergunta, a gente vem caminhando muito bacana. Assim, a gente pegamos uma estrutura de defesa civil praticamente zero, e o prefeito vem.
Mas, peraí, a mim me perdoe eu interromper. Me desculpa.
Não,
eu
tranquilo,
peço desculpa,
mano,
à audiência, né, por interromper aqui o coordenador da defesa civil. Ele disse que não encontrou nada na defesa civil. Eu discordo. Eu discordo. E vou lhe dizer por que eu discordo. Porque nos últimos dias de governo de Antônio Alinaldo, o ex-coordenador da Defesa Civil estava apagando o fogo ali, acho que as margens da Cetrel ali pelaquela região, com um balde e um caneco. E nem isso ele deixou lá. No mínimo tinha que olhar aquele balde e o caneco. Esses dois itens aí que foi.
No primeiro momento eu chamei o prefeito, que é o meu líder, e disse: precisamos fazer uma estrutura, precisamos ter uma equipe, precisamos preparar a equipe. E o prefeito automaticamente, a gente tem uma relação muito bacana, um diálogo muito bom. Nós montamos a equipe, deu uma sorte também que os efetivos voltaram, se apresentaram logo no dia 3, eu também montei uma equipe muito bacana, e aí nós fomos trabalhar o 2025 em termos de curso, de preparação, de técnica, equipamentos, e hoje a Defesa Civil já tem outra cara e vai melhorar muito mais. Referente a incêndio, nós estamos buscando uma maneira de se comprar um carro profissional, isso aí já está no nosso projeto. Nós temos hoje um equipamento também, sopradores, que é um equipamento muito bacana. Para você ter ideia, tem situações, fogo de vegetação, que um soprador é válido por 5, 6 homens. Então, assim, ajuda muito no combate. Nós já temos sopradores, nós temos uma estrutura hoje que está, graças a Deus, mais, assim, não compara, mas ainda vai melhorar muito. Ainda vamos trabalhar muito para melhorar ela. Pode ter certeza.
Já evoluiu bastante.
Né? Evoluímos muito.
Agora veja, viu, Mário? 8 anos, né, Mário? 8 anos de governo, Antônio Arinaldo, e você encontra uma defesa civil, né, com equipamentos super defasados e uma estrutura...
Tirone, que tinha uma escada... Olha, porque a gente sabe, eu sou leigo no assunto, não tenho nada de informação de questão de técnica de segurança, com segurança do trabalho, mas tinha uma escada emendada. A gente sabe que aquele item ali acho que nenhum técnico de segurança aprova um caso desse, né, Almir? Principalmente a defesa civil, que trabalha com questões de risco, né? Ou seja, você está com uma escada emendada, uma escada com remendo. E tinha a defesa civil, estava realmente com um equipamento desse visível em alguns eventos da cidade. Gente, é um absurdo. Se a população de Camaçari não entender o recorte, o que meteram a mão, porque no dia de Camaçari... A gente entender que falta de investimento, esse dinheiro foi para onde? Se não comprou equipamentos de qualidade, não melhorou o efetivo, não comprou equipamentos, estava onde esse dinheiro? E Devinho já tem aí, Devinho, a imagem aí? Já tem as imagens aí? Está com a gente aí? Já está aí com a gente aí já, a produção já mandou aqui para mim já, imagens que eu quero colocar aí para você entender, Tairone, lembrar aqui, Almir, né, Júnior está aqui também acompanhando, e a nossa audiência, vocês acompanharem aí e ver como era de fato... a questão de Camaçari no tocante do abandono e o risco que a população estava correndo, ou seja, o risco que nós tínhamos em não ter, na verdade, uma estrutura realmente condizente com a realidade de Camaçari, ou seja, uma cidade com uma economia, uma arrecadação gigantesca e que, de fato, nós estávamos sofrendo com a falta de equipamentos, de preparo, inclusive do próprio coordenador. A falta de preparo, que você pegar um balde para apagar um fogo gigantesco, né? Falta preparo, porque ele sabe que ali não tem nem como fazer, na verdade, né? A questão de o cinto de proteção, né? Que você vai molhando ali, né? Protegendo para que não ultrapasse uma outra margem. E olha que eu não sou da área, a gente está aqui confirmando o que eu estou falando, eu sou leigo no assunto, não tenho conhecimento algum. Mas aí é visível que eu preciso, na verdade, conter pela nossa lá, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ele apagando o fogo, isso aí foi em 2024, em dezembro de 2024. O balde...
O balde não estava lá não, Almir?
Olha lá, Almir.
Esse balde nem...
Almir, vamos deixar o Almir com a questão institucional, né, que ele está se segurando aqui, porque a gente entende, né, o profissionalismo do agente público, mas nós aqui não temos compromisso com isso, não. Nós temos lá o balde... Aqui, olha lá, consegue apagar? Foi em
a história do beija-flor, você lembra, Mário? Né, do incêndio na,
mas não é metáfora,
na floresta?
Não. Eu acredito desde aí criança que eu lembro que é uma metáfora, não?
É. Mas ele levou o pé da letra, né?
Ah.
Olha lá. Isso é bom a gente mostrar, viu, Mário? Pra ver o quanto é
que... Pra falar com argumentos.
É, e o quanto é que a defesa... Porque quando a gente fala, as pessoas, Almir, muitas vezes falam assim, ah, tá fazendo defesa. É, porque quando você mostra a verdade, as pessoas ficam chateadas, né? Você mostra a realidade. Olha aqui a realidade. Olha quando você faz a comparação, veja como é que se combate um incêndio de grandes proporções, né? Ou preparada, com técnicos, né?
Olha as vestimentas dos caras, tudo nova, zerada. Pega o Antônio Perito ali com a roupa toda alinhada, Antônio Perito ali, torcedor do Bahia, que o Bahia, ele disse pra mim que o Bahia só disputa o campeonato, porque só ganha campeonato baiano, só disputa o campeonato do Bahia. Todo mundo alinhado, só isso aí você já reflete, né? Você já disse quem é o pai que tá tomando conta dessa família, você... Tem umas vestimentas bacanas. Mas eu tenho que ir aos nossos apoiadores culturais, tá aí vocês imagens, viu? Pode pesquisar na internet, você vai ver também, vai encontrar. Não é IA, não tem nada de IA, isso aí foi em dezembro de 2024. Tá aqui nos nossos arquivos da Rádio Líder FM, tá em sites aqui como Destaque 1, né? Tá lá também guardadinho para que você possa sempre lembrar a miséria que fizeram com o Camaçari nos últimos anos, né? E aí, meu amigo, para você reconstruir, demora. Aqui, deixa eu botar aqui, Chiquinho Boquinha. filho do Chico Bocão. Ele botou aqui, bom dia Marinho, me chama de Marinho que eu gosto. Dê um abraço aí em Almi, grande coordenador da Defesa Civil de Camaçari. Esse rapaz está fazendo um ótimo trabalho à frente da instituição da Defesa Civil. Parabéns, Almi. Obrigado. Você mais seu Sidney vai ser quando a mesma galinha era semana passada, agora vai ser quando... Sidney, pega uma galinha aí, Sidney. Onde a gente achar uma aí? Qualquer lugar, qualquer esquina. Né? A gente pega aí, se ela estiver limpinha, novinha, querendo. Né? A gente pega, faz um preparado para Chiquinho aí. Deixa ele comer sozinho, né? Quando vou não. E aí entrega ele, a gente paga e sana essa dívida. Porque fica parecendo aqui que nós somos dois caloteiros, Sidney. E sabe que nós não somos isso, né? Mas vamos lá, gente. Vamos dar uma paradinha. 8h30 e voltamos já já aqui com o nosso programa. Mas antes, Paulo Soares também está mandando um abraço aqui. Almi, o melhor parabéns pelo trabalho, né? Agora, eu digo a você, eu concordo plenamente, Almi realmente tem um talento diferenciado e, como você falou, gostar de gente. Agora, Almi, como estava, meu amigo, não tinha como errar não, viu? Porque não tinha nada. Tinha um carro, um furgão feio, todo desgraçado, meu amigo. Ali era até um ambiente insalubre. Ali o cara podia até pegar um tétano nos profissionais da Defesa Civil. Eu tô dizendo a você, gente, é porque o povo esquece. Mas vamos lá, vamos dar uma paradinha, vou tomar um cafezinho aqui. Né? Porque aqui, ó, você tá aí comendo, minha comadre? Eu não tô comendo nada. Você, botão já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17h30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Quando a Neoenergia fala que faz mais por você, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a Neoenergia leva energia para quem tem um comércio e gera emprego, para quem é do agronegócio e abastece o país. E além da sua casa, a Neoenergia chega também nos hospitais, nas escolas e em tudo que é essencial para a nossa vida. Fazer mais por você é um compromisso. E ser a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil também é. Neoenergia, mais por você.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas 37 minutos, 8h37 na nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. Olha, meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência. Nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na vida, na qualidade de vida de cada cidadão. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos cartões. Chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde com quem entende de verdade. Agende agora mesmo pelo telefone 71 40 42 31 22 ou pelo nosso WhatsApp 71 99 40 74 48. Eu falei Prime Day Hospital, no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência e cuidado completo para os seus olhos. 8h38. Vou pegar umas mensagens aqui rapidinho aqui pra gente poder seguir com o nosso programa. Primeiro, Giovana Tavares, filha do meu cunhado Jorge Tavares, que pegou moral comigo essa semana quando eu estava em casa, me bajulando, café, pão com queijo, presunto, aquela... Que tratamento do VIP, para não falar mal dele aqui no programa, né? Então, um abraço aí, Jorge Tavares, minha irmã Edmira, Giovana, todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Edna mandou aqui, a escola São Tomás está tendo aulas alternadas, já faz tempo. Como as crianças vão aprender? Alô, professor Márcio, com a palavra aí a Secretaria de Educação aqui do município de Camaçari. Roberto Xavier, 8 anos de governo, o cara não fez nada de bom para a cidade. Imagine se não tivessem vocês para mostrar a verdade. Mas o povo gosta de gestor assim. Não gosta não, viu? Cadê meu amigo aqui? O Roberto Xavier. Porque se gostasse, tinha colocado aí o indicado por ele. E o povo realmente não quis, né? Porque sabia que ia ser mais do mesmo. E aí a gente não queria isso, não. Jussara Jesus, bom dia. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Obrigado, minha querida Jussara. E para fechar aqui, Almir Ferreira. Bom dia, Mário Augusto. E bom dia, Xará. Quem faz críticas à Defesa Civil, isso é muita politicagem. Essa é a verdade. Porque realmente a gente sabe que, e eu concordo com o Almir aqui, está trabalhando, né? E quando não estiver trabalhando, o Tairone foi muito feliz. Vai criticar, Almir. A gente tem que. Eu acho que o gestor está preparado para isso, né? Para os elogios, para as críticas. E vocês se dedicam por isso, para que tenha sempre um trabalho de excelência. Que tenha as críticas, mas os elogios ele vem muito além, né, das críticas, para que vocês possam avançar cada vez mais, não é isso?
Com certeza. A gente vem buscando, Mário, 100% de trabalho, de entrega, de rapidez, de resposta imediata. Se você observar bem, tivemos diversas ocorrências em 2025 com uma resposta imediata e com resoluções também. Então, é o nosso papel, é o nosso dever. Quando você decide ser um servidor público, você tem que se dedicar 100%. Você tem que se dedicar em tempo integral. Então, nós não temos horas nem dias, nós estamos ali justamente para isso. É o trabalho de prevenção e de cuidado.
Já tem aí, já, Devinho? Devinho, tem uma foto aí que o pessoal não está lá agora ainda, né, Júnior?
Tá, o pessoal está.
Está ainda fazendo aí o trabalho de rescaldo, né?
Rescaldo lá. Até o final do dia, hoje a gente está acompanhando também lá, está fazendo esse apoio, que é para assim que sanar a nossa parte técnica, nossos engenheiros entrar para fazer a avaliação, para daí em diante também entrar.
Aí a estrutura agora, nesse momento, né, Júnior?
Exatamente, tempo real.
Tempo real, né, pessoal? Ainda está lá o bombeiro.
Você vê que deu uma chuvazinha aí para. Para ajudar, né, Mário?
Essa chuva, qual é a previsão dela aqui para Camaçari?
Nós temos previsão de chuva, mas...
Bem moderada.
Bem moderada, a semana inteira. Até o fim de semana.
Essa questão da chuva, como é que vocês se preparam? Por exemplo, tem uma chuva intensa para o município, como teve aquela, mais ou menos, acho que um mês, 2 meses, né? Isso. Que caiu aqui, meu amigo, uma quantidade que cada pinha era um pote.
Caiu 70 milímetros em uma hora, né?
Uma hora.
E por mais que a cidade esteja pronta, é muita água, então não existe preparação para isso. A gente já tem uma equipe hoje, nós inclusive já estamos adiantando a limpeza dos canais, dos córregos, né? Com orientação do nosso chefe, nosso prefeito Luiz Caetano, a gente botou máquina em diversos pontos e vamos continuar também. Estamos fazendo as podas, que é justamente da parte da Operação Chuva, né? E já estamos também com a equipe montada para a Operação Chuva. Quero abrir uma ressalva rapidinho aqui, Mário, para agradecer e parabenizar a minha equipe, que cada dia mais me orgulha e me dá satisfação em trabalhar com vocês. Obrigado, viu?
Agora, hoje a Defesa Civil conta qual é o efetivo?
Nós temos hoje um quadro efetivo, Mário, de 40 pessoas.
Isso, do operacional.
Operacional, né? Com a central de atendimentos, com o engenheiro, com os brigadistas, com os motoristas, né? Com a equipe técnica. E graças a Deus estamos conseguindo atender bastante essa
cidade. Eu estou querendo me atualizar e eu tenho certeza que muita gente vai se atualizar também e outros vão aprender, vai saber quais são as atribuições da Defesa Civil, porque a gente fica muito questão de, olha, tá ali, choveu, tá dando aquele apoio com lona, com colchão, aquela coisa toda, junto com as sedes, mas o que é que a Defesa Civil faz no dia a dia?
A Defesa Civil, ela monitora, né, todas as partes críticas, que é justamente para prevenir e proteger as vidas. Então, a gente faz a patrulha justamente nas áreas críticas, nos rios, nos córregos, nas encostas. Fazemos também vistorias técnicas em casas, que é justamente se a casa tiver com risco de queda, a gente já faz um encaminhamento justamente para sedes com nossos engenheiros. Nós fazemos a limpeza também, fazemos podas de alto risco, a gente tem um trabalho de poda ali que venha causar risco à vida. Tudo que for risco à vida, a Defesa Civil trabalha atuando em cima disso, na prevenção.
Hoje, os equipamentos, como você falou aí, né? Tem alguns equipamentos, está chegando novos temos. Equipamentos. Isso auxilia muito, né, Almir?
Auxilia. O equipamento ajuda muito, né? Nós temos motosserra, motopoda, temos os sopradores, temos o carro-pipa, temos todo o equipamento de EPI hoje, né? Se você olhar aí, nós temos a equipe na rua, tudo padronizada, todo mundo com seus EPIs adequados e aptos para trabalhar. Então é um fator importante, é isso aí, mano.
Abelha, essas coisas, ainda quando
fizemos. Fazemos também remoção de abelha, de marimbundo, né? Tudo que for risco à vida, a Defesa Civil está
atuando. Aqui tem muito isso, aqui muita abelha.
Temos, temos. Eu tenho, vou lhe dar aqui um número, só para você ter uma ideia, desse mês aqui, de abelha e de marimbundo. Rapidinho, só para você ver.
Fica à vontade.
Só para você ter uma ideia como é que está isso aqui.
Rapaz, a gente fica assim, porque a gente, às vezes, a gente vive a cidade, né? No corre-corre, a gente... Poxa, a Defesa Civil, 40 pessoas estão fazendo o quê no dia a dia?
Olha, Mário, nós só... Remoção de abelha, 124 remoções.
Nesse mês de abril?
Só esse mês de abril.
Rapaz!
Então, assim, a gente tem um trabalho muito... No ano passado, que 2000... Remoção, captura de abelha, no total de 590, de janeiro a dezembro.
E essas abelhas, elas são... as daqui, qual é o grau dela de...
Elas hoje, existe um risco muito grande, porque existe a abelha italiana e a africana que fizeram uma mistura, então...
Virou veneno puro.
Veneno, então a gente tem um trabalho...
africano com italiano, que coisa, que pedida boa, né?
Eu sempre elogiado, porque a gente tem um trabalho de ponta na remoção. Todo mundo que faz, liga para a nossa central de atendimento, solicita, que depois manda o feedback. Pô, parabéns pelo trabalho, então assim, porque a abelha é uma coisa muito séria, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado.
Quando avistar um...
Avistou algum tipo de abelha, marimbundo, liga logo 3622-7755, 3622-7799 ou 199. Aciona a Defesa Civil também pelos canais da internet, pelo Instagram, que a gente vai estar atuando o mais rápido possível.
Os acidentes, eles são de um grau muito elevado, né,
amigo? São. Teve uma ocorrência nossa em uma casa que elas estavam... A abelha voou em cima dos animais, tinha 3 cachorros e 2 foi a óbito. O enxame veio em cima de vez, foi muito rápido, não deu tempo de... O proprietário ainda tentou, coitado, né? Tomou uma esperrada lá, mas graças a Deus sobreviveu, mas 2 cachorros foi a óbito. Ela tem que ter muito cuidado.
Muito cuidado, né?
Abelha, então, marimbundo, tem que ter muito cuidado.
E os animais peçonhentos também?
A gente faz a remoção, todos os animais peçonhentos. Temos a equipe toda pronta, todo mundo preparado, todos os técnicos, viu?
Todo mundo.
O nosso amigo Júnior é especialista.
Dentro de Camaçari com animais peçonhentos?
Não, acidente não. Nós fazemos muitas remoções, mas acidente, graças a Deus, não. Mas fazemos muitas remoções dela.
E é o mesmo telefone, pessoal, para estar ligando.
Mesma coisa, 3622-7755, 3622-7799, 199 e nosso Instagram, que está funcionando 24 horas.
É porque as pessoas, às vezes, avistam, né, por exemplo, um animal peçonhento, e até no afim de querer matar, né?
Não pode.
Causa do
acidente. Não, não é matado.
É feita a remoção.
É feita a remoção.
E é levado para onde esses
toda animais? A segurança, tem uma empresa que vem buscar ela, que a gente deixa na base, tem um lugar específico. Se for de manhã, a empresa vem buscar ela à tarde, se a gente for remover ele à tarde, a empresa vem buscar no outro dia.
Mas aqui o maior acidente é com as que não são peçonhentas, né? Com jiboia,
sucuri. Temos muitas jiboia, sucuri, alguns casos de cascavel aconteceu também esse mês, mas foi
cascavel
pouco.
Cascavel já é o risco.
Mas foi pouco. Mas a maioria é jiboia mesmo.
Jiboia, porque aqui a gente vê muito o caso de jiboia nas casas, invadindo escolas.
A maioria é jiboia.
Isso mesmo. E ali, claro que quem não conhece, quem não tem nenhum tipo de conhecimento, preparação, tem que se afastar, né?
Tem que esperar os técnicos chegar, como eu falei. A equipe é preparada, a equipe vai com os EPIs a devido. E não pode maltar. Não pode.
E ela está se buscando alimentos, né?
Exatamente. Não pode. Liga que a gente faz a remoção adequada, que é para levar ela para o habitat nela natural.
Isso é importante. Mas vamos lá, meu querido Devinho. Hoje é aniversário, Devinho, da minha amiga Selma Rodrigues, esposa do da Cultura. Selminha, um beijo pra você, minha querida. Que Deus continue te abençoando, iluminando seus caminhos. Você merece todo o nosso carinho aqui no programa Contar Direto. Ela que esteve recentemente aqui com a gente, falando aí de assuntos importantes da fibromialgia aqui no nosso programa. Ela que merece nosso respeito. É coordenadora lá, gerente do Teatro Alberto Martins, né? Meu amigo. E tá nos ouvindo, acompanha nosso programa todos os dias. E esse programa é feito para você também, minha querida Selma. Parabéns. Deus continue te abençoando. Cara, Devinho, um pedacinho da musiquinha você não separou, não? Não dá não por causa dos direitos autorais, né? E ela gosta muito de Alcione. Ó. Eita aí! Hoje vai ter bolo com Fanta e Alcione. Com a música de fundo, para minha amiga Selma Rodrigues, esposa aí do meu amigo Bispo da Cultura. Um abraço, Selminha. Parabéns mais uma vez. Muito bom ter você aqui com a gente, tá certo? Vamos lá, meus amigos. 8:49, 8:49. Quero também aproveitar aqui e mandar um abraço. Eu participei do aniversário do filho do meu amigo Joãozinho, o João Lucas, não é isso? É, no sábado, realmente, quero aqui mais uma vez parabenizá-lo. É, foi um aniversário bacana, uma festa muito boa. Fiquei muito feliz, né, pelo convite da família, em poder estar com vocês aí. E a gente está, de certa forma, aí, hoje, podendo também lhe parabenizar mais uma vez, né, o evento bacana. É, amigos que encontramos lá, por exemplo, meu querido Paulinho estava lá também, Paulo Soares, né, encontrei vários amigos lá, e a gente pôde bater um papo. Estava lá também meu amigo, o vereador Jamelão, conversei também bastante com o Jamelão, né, Luciano, tinha muita gente, o Joãozinho, que foi junto com o filho ali, um anfitrião, né, um aniversariante, recebeu muito bem. Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço para Jailson Queiroz, lá de Abrantes, também estava lá na festa com a gente. Ele tem 39 anos de prefeitura, viu? Vai gostar de prefeitura assim, lá na Casa do Chapéu. 39 anos, segundo ele tem 29. São 29 anos de prefeitura. E já entrou prefeito, saiu prefeito e ele continua com a cara enferrujada. E aí a gente fica muito feliz aí por ter funcionários públicos, né? Agentes públicos, de certa forma, atuando aí e ajudando. Aproveitar também e mandar um abraço para Galego. Galego da Reciclagem aí também de Areias. Um abraço, estava lá com a gente também, batendo um papo, nos atendendo muito bem. Então, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos lá, Tairone, quer fazer mais alguma pergunta ao nosso amigo Almir para a gente finalizar o programa do dia de hoje? Você, eu sei que você está trabalhando muito, né, Tairone? Até você vê que ele disse: Lula, demorou, seu Lula. Demorou. Pra colocar aí a faixa de 13 mil, né? De 13 mil, porque ele não tem como sonegar, graças a Deus, né? Ele não tem como sonegar, porque o dinheiro dele já vem na fonte, né?
Tem,
meu. É o seu. Oh, meu Deus. E aí ele não tem como sonegar. Então ele não podia nem chegar assim e dizer: poxa, vou entrar em outra faixa. Ele agora vai estar na dele de 13 acima.
Quando, né? Quando cai R$1.000 líquido no meu contra-cheque, eu faço uma festa. É. Quando cai mil.
Tá bom, vou dizer nada a você não.
É, deixa eu falar, embora todos os elogios, Almir, eu fiz essa pergunta, porque na verdade ela acabou estando dentro de uma outra pergunta, talvez não teve tanta, tanta ênfase assim. Mas eu vou repeti-la de novo. É, com relação à questão da comunicação. É, eu acho que, Mário, assim como no governo passado, em algumas secretarias desse governo, peca muito na questão informativa, né, de estar se comunicando ao povo. Porque às vezes você está fazendo um trabalho bacana, mas o povo não está vendo. É, então, eu queria que você me dissesse o que está acontecendo, porque a Defesa Civil, na minha visão, teria que ter os boletins diários, às vezes a gente sente falta disso, não tem. Eu acho que é um ponto negativo da Defesa. É, e aí eu queria que você me falasse o que é que vocês estão fazendo para poder melhorar isso, para poder melhorar a informação, sair os boletins diários, até para que a população se fique bem informada. E as operações, que às vezes você vai ter uma operação, por exemplo, operação chuva, sei lá, operação sol, operação verão, operação inverno, e a defesa não tem essa comunicação, o povo não sabe o que é o que está faltando profissional, não tem. O que é que está acontecendo?
Não, não. Graças a Deus, Sarane, a gente tem uma comunicação, a nossa rede social, ela é atuante sempre, e toda segunda a gente lança um boletim semanal, tanto de chuva, quanto do clima-tempo, as operações, a gente lança também, até operações inclusive em tempo real. Quem acompanha a rede social, o Instagram da Defesa Civil, Defesa Civil Camaçaria Oficial, pode acompanhar lá que diariamente todas as nossas operações, todo o nosso trabalho é publicado, é postado em tempo real.
É, agora, o que o Tairone está falando, viu, Almir, e não é uma crítica só à Secretaria, à Coordenação, à Defesa Civil, né? É para todo o governo, porque, inclusive, eu falei até com minha amiga Camila São José, no dia da entrega, né, da saída dos caminhões da Sexta da Páscoa, que nós nos atrasamos, né, teve um probleminha no veículo, né, e com o motorista, e nós nos atrasamos. E chegamos lá, já tinha acabado, o Caetano já tinha passando entrevista, né? E a equipe faz o Vidal, né, faz o vídeo para redes sociais. E a gente aqui fica a ver navio, porque nós trabalhamos em 1920 por 1080, né, Cidevinho? 1920 por 1080, então fecha toda uma telinha, por mais que sua tela é de 32 polegadas, de 60, de 80, de 100 polegadas, vai ficar o vídeo todo.
Tem uma forma específica de fazer a gravação. Um
vídeo para TV, para TV, e não é feito nem para a TV, nem para o rádio, né? É muito mais para redes sociais, e a gente fica muito, diz, poxa, a TV é um dos veículos antiguíssimos do Brasil, a rádio mais ainda, né? A gente sabe da importância do rádio. A rádio, acho que lá de 1922, né?
Isso.
A transmissão do rádio.
Então, Semana assim, de Arte Moderna.
Isso. A do TV já é aqui, ela começa a difundir no Brasil em 1945 para 1950. Então, a gente tem uma história do rádio e da televisão e que nasceu outros veículos, como a própria internet, outros meios de divulgação, e que a falava que o rádio e a televisão ia acabar e não acabou. Está aí ainda, né, auxiliando um com o outro. E precisa também a produção dos vídeos,
certo,
a produção dos materiais de divulgação, também para a rádio e para a televisão. Com Inclusive certeza. Aqui em Camaçari é a única TV aberta, a TV Baiana, né, que faz a transmissão de um programa de rádio aqui da cidade. Então a gente precisa estar com a telinha toda fechadinha, bonitinha, né? Então, assim, o que produzir divulgação, né, de informação, também pensar na TV Almir.
Ótimo.
Aí você vai ser esse interlocutor nosso aqui para a próxima reunião de secretariado, né? Que a gente sabe que acontece todo mês, para dar essa dica aí ao governo, ao prefeito Caetano, que eu sei que ele é muito solícito aqui com a gente.
Com certeza.
Entende a necessidade de estar ajudando, porque a gente está ajudando o governo. Quer ou não, a gente está ajudando quando a gente cobra, critica, elogia, te fala, chama o coordenador, conversa, é ajudando o governo. E com a ajuda do governo, estamos ajudando a cidade e aos municípios a nós mesmos.
Com certeza. A crítica é construtiva, né? Então a gente precisa, sim. Foi até bom você falar isso, que a partir de agora, veja, já reunir com o Thaís para a gente já deixar tudo pronto, toda a produção nossa, já vamos aproveitar o amigo aqui para a gente fazer essa interlocução para ele
isso
também.
Isso, quando faz uma foto, vai lá fazer, né, no Instagram, né? Faz só faz na vertical, né? Na vertical. E aí chega, tirou uma fotinho, fez um vídeo, faz um vídeozinho também, curtiu na horizontal, manda pra gente, que aí já cabe.
Obrigado.
Fica perfeito pra
obrigado
gente
poder, até pelo espaço também, Mário. Obrigado aí
pela... a gente poder ajudar nisso aí. Beleza. Agora, Tairone falou sobre essa questão, do boletim. É importante que a gente até vá até, Tairone, mesmo com a informação que você traz do Instagram, a gente vai estar agora atualizando isso,
ótimo,
atualizar em link pra gente aqui poder estar atualizando nossa gente. É muito importante isso.
Obrigado pelo espaço. Com muito certeza, importante. Agora vamos encaminhar direto para vocês.
Vamos lá então, meus amigos, 8 horas e 56 minutos. Almir, muito obrigado. Algo que nós não perguntamos, você tem o direito de falar. Sinta-se à vontade, você tem aí 2 minutos e a gente já vai agradecendo a você mais uma vez.
Primeiro, Mário, eu quero lhe agradecer mais uma vez, agradecer a Tairone, né, os ouvintes da Líder, e dizer que nós estamos sempre...
Ah, não, rapidinho, me perdoe, tem um vídeo aí, rapidinho, deixa eu colocar um vídeo aqui. É uma dúvida aqui da nossa equipe e moradores ali da Rua José Nuno de Matos. Isso aí é atribuição da Defesa Civil ou do proprietário do terreno aí, do dono do terreno?
Aí é área privada, né?
Área privada, isso. E aí?
Aí a gente vai, eu vou encaminhar, eu vou até passar lá quando eu sair daqui, eu vou encaminhar isso pra gente já notificar pra fazer essa poda.
Mas aí, na verdade, você notifica o proprietário, ele tem tempo pra fazer a poda, né?
É, quando é trabalho externo assim, a gente consegue fazer, mas como tá interno aí, é área privada.
Boa, então realmente o proprietário tem que zelar pelo seu patrimônio, não abaixa só teu patrimônio no município, mas tem que zelar, né?
Zelar, claro, com certeza. Pronto. A garantia e a segurança.
Boa. Então, obrigado, amigo.
Eu que agradeço. Agradeço ao amigo Tairone, todos os ouvintes, e dizer, a Defesa Civil, ela está sempre preparada. Liga o mais rápido possível. Não perde tempo. 3622-7755, 3622-7799, 199 e nossa rede social. Gente, a gente precisa do comprometimento de vocês acionarem a gente, que é quanto mais rápido aciona, a resposta mais rápido chega.
Eu vou ter que voltar com você aqui, porque quando a audiência está alta, a gente agradece, né? É. Aqui eu não tinha visto aqui o Silvano, né? Silvano Neto, ele mandou aqui, Mário, fala com o Almir para botar uma base na Orla de Camaçari.
Né, estamos, no momento a gente está estruturando, mas existe um estudo disso também.
Uma necessidade futuro. Urgente, urgentíssima.
Né? Mas assim, como a gente hoje conseguiu montar uma equipe bem bacana, Mário, a gente está com 2 equipes nos plantões, a gente consegue atender, mas já está no projeto também de um futuro.
Boa, então tá aí, então respondido aí, viu? Aqui também tem Maria das Graças. Mário, bom dia, eu quero fazer uma pergunta para o Mi. A gente tem aqui vários canais, é o telefone, tem também aqui o chat, tem realmente o nosso canal do WhatsApp também, não sei como é que você fez aí, e a possibilidade de estar fazendo com a gente, o tempo já não permite mais, fica para outra oportunidade.
E qualquer coisa pode entrar em contato com a Defesa Civil e a gente tira todo tipo de...
Qual o telefone?